Obrigado, senador Monsanto, por essa carinhosa manifestação que eu guardo no meu coração. Vou guardar esse 23 de junho, esse dia de São João, como um dos momentos sublimes da minha passagem nesta casa, por uma manifestação tão especial, né, feita à minha pessoa e esta relação construída na vida política aqui no Congresso Nacional. Eu realmente não tenho, este ano, né, não estou candidato, encerro minha caminhada de 8 anos aqui nesta casa, porque eu pretendo retornar a Porto Alegre, retomar minha vida, que é uma relação muito periférica, comunitária, né, e resgatar toda essa relação que se distanciou de mim durante esses 8 anos, mas eu vim aqui com uma missão e vim cumprir essa missão, né, como estou fazendo, de representação do meu Estado, sem nenhum tipo de compromisso maior que não fosse exatamente a representação do Rio Grande do Sul, ajudando o Brasil, ajudando o presidente Lula, ajudando o governo com o meu voto aqui sempre muito fiel ao governo federal, como sempre aconteceu nesse período, né? Não acredito ter o governo recebido mais do que 1 ou 2 votos contrários a projetos aqui encaminhados e sempre muito bem dialogados com a nossa bancada. A bancada gaúcha tem tido essa afinidade, o senador Paim, o senador Simon, nós temos conseguido trabalhar essa afinidade de interesses com o Estado, e o que se traduz, né, num processo de muito respeito com o eleitorado gaúcho, com a população do Rio Grande do Sul. O que me traz agora aqui a esta tribuna, senador Monsanto, é um tema que já me trouxe outras vezes, e eu assumi o compromisso de, pelo menos uma vez ao mês, eu não sou de muitos pronunciamentos aqui na tribuna da casa, mas pelo menos uma vez ao mês trazer essa lembrança, este assunto, este tema, que é de grande preocupação, de enorme preocupação, e que tem sensibilizado vários colegas aqui da casa. Hoje mesmo, nossa querida colega Marisa Serrano trouxe esse tema aqui ao plenário. Eu falo mais uma vez sobre a questão das drogas, senador Monsanto, aproveitando especialmente o transcurso esta semana da 12ª Semana Nacional sobre Drogas, que iniciou na última segunda-feira, dia 21. E a respeito disso, o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários, realizado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e recém-divulgada, trouxe dados alarmantes sobre o uso de drogas em geral. Esse levantamento foi divulgado também esta semana, coincidindo com a Semana Nacional sobre Drogas. Ficou constatado nesta pesquisa que cerca de 49% dos universitários do país já usou drogas ilícitas. O estudo indica, 49%, o estudo indica que 22% dos universitários estão sob risco de desenvolver dependência de álcool e 8% no caso da maconha. Outro dado mostra que 40% dos entrevistados usaram 2 ou mais drogas nos últimos 12 meses. Em relação ao álcool, 86% disseram já ter consumido, e a maioria entre menores de 18 anos. O fumo representa o hábito de 22% dos entrevistados. A pesquisa ouviu cerca de 18 mil jovens de instituições públicas e privadas de ensino superior nas 27 capitais brasileiras. E chama a atenção, pois essas drogas, chamadas lícitas, como o álcool e o cigarro, são, na maioria das vezes, a porta de entrada para drogas mais pesadas, como é o caso da cocaína e o famigerado crack. Temos que encarar, senador Monsanto, esse debate em todas as suas frentes. E o Congresso Nacional tem o desafio de estabelecer marcos legais para o combate efetivo às drogas. Aqui nesta casa, apresentei alguns projetos que podem contribuir para as próximas ações governamentais nesse enfrentamento. O primeiro deles já teve a aprovação do Congresso Nacional e, após a sanção do presidente Lula, tornou-se na Lei 12.219 de 2010. Esta lei permite que a União possa estabelecer convênios diretamente com os municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido de drogas e possibilitar a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes. Com esse instrumento, as políticas municipais para essa área poderão ser implementadas com menos burocracia e mais efetividade. Outro projeto é o PLS 187 de 2009, que aumenta a pena para o tráfico de drogas mais danosas à saúde, como é o caso da cocaína e especialmente do crack. Devemos endurecer a punição para esses traficantes, porque eles não podem ter a mesma pena de um criminoso comum, já que essa droga não dá a menor chance para quem nela é viciado. O projeto tramita ainda na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e está sob a competente relatoria do nobre colega senador Jarbas Vasconcelos. Temos ainda o PLS 202 de 2009, que concede ao segurado da Previdência Social a concessão do auxílio-doença durante o tempo que durar o seu tratamento contra a dependência química. Ocorre que o segurado recebe o benefício e, após alguns dias de tratamento, já se nota uma melhora na sua aparência, mas essa melhora não significa que ele esteja recuperado. Daí, quando ele se submete a uma nova perícia, tem o seu benefício suspenso e ele é obrigado a voltar ao trabalho sem concluir o tratamento. Então, estamos sugerindo que essa segunda perícia, quando indeferida, terá direito à revisão por uma junta de peritos. A matéria tramita na Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim, e está sob a relatoria do nosso colega, senador Renato Casagrande. Ainda existem outras ações. O relator-geral da LDO, senador Jean Viana, incluiu no seu relatório, entregue hoje, a previsão de recursos para a implementação da Política Nacional de Combate ao Crack. Na esfera do Executivo, e por ocasião da Semana Nacional sobre Drogas, o presidente Lula anunciou a liberação de R$410 milhões para ações de combate ao crack e outras drogas. Inclusive, nessa solenidade foi feita uma homenagem, esta semana, registrada aqui da tribuna pelo senador Paulo Paim, ao grupo RBS de Comunicação do nosso estado, do Rio Grande do Sul, pela contribuição nessa luta através da campanha pioneira na imprensa Crack Nem Pensar. A Cruzada Federal contra as Drogas, na qual o crack foi eleito o adversário número um, será coordenada por uma força-tarefa de 9 ministérios, órgãos do judiciário e entidades da sociedade civil. As apreensões de drogas também têm crescido consideravelmente. Ainda hoje, senador Paim, hoje de manhã, lá no nosso Rio Grande, foram incineradas quase 3 toneladas de drogas apreendidas somente neste ano, nos primeiros meses de 2010, pelo Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, DENARC. Senhor presidente de Monsanto, ainda há muito a se fazer para que o Brasil possa vencer esta guerra contra as drogas. Às vésperas de mais um pleito eleitoral, eu quero aqui fazer um apelo como cidadão, e não apenas como parlamentar, já que eu não sou candidato a nada. Então, como eleitor, como cidadão, eu deixo este apelo. Seria muito positivo, senador Paim, Vossa Excelência, que é candidato à reeleição como representante do Rio Grande do Sul, para que possa continuar sua obra aqui no Congresso Nacional, especialmente aqui no Senado. Vamos convencer a todos os candidatos, não apenas ao Legislativo, mas aos postos do Executivo Federal e Estaduais, que coloquem essa discussão em destaque nas suas propostas à população. A responsabilidade deve ser compartilhada com toda a sociedade, pois essa é a única forma de transpor essa muralha que se coloca diante de nós e que desafia a nossa capacidade de reação. Mas antes disso, alertamos para o papel das famílias nessa prevenção e conscientização. Os pais devem conversar com seus filhos sobre esse assunto, mostrando desde já os perigos do uso de drogas em geral. Essa discussão não pode ser mais um tabu. Observem, sobretudo, os sintomas de uma possível dependência que, na sua maioria, são visíveis, como, por exemplo, baixa no rendimento escolar e agressividade e irritabilidade apresentada em muitos casos. Essas são atitudes simples, mas que podem fazer toda a diferença, porque depois que o vício se instala, se apodera do dependente, a tarefa se torna quase que inglória. Portanto, o diálogo é realmente fundamental. Antes de concluir, senador Paim pede uma parte e eu concedo. Muito prazer.
Senador Zambiasi, eu faço uma parte para elogiar Vossa Excelência por todo o seu mandato, por toda a sua história, não só como senador, mas como também na época em que era deputado pelo Rio Grande, presidente da Assembleia. Vossa Excelência nunca disse aqui no plenário, mas eu sei que Vossa Excelência ajuda e muito um centro de recuperação Vita. De drogados no Rio Grande do Sul, que o nome é...
Centro de Reabilitação Vida.
Centro de Reabilitação Vida. Então, Vossa Excelência tem toda a autoridade para falar do tema, porque tem travado uma batalha em defesa da recuperação da nossa juventude. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos também pela fala que fez antes da questão das perícias médicas, e concordo integralmente com Vossa Excelência. Fui conversando também com Vossa Excelência, que apresentei um projetinho simples, que é para acabar com a história da alta programada, né? Porque o cidadão faz a perícia, fica terminado 3 meses, ele é afastado pelo computador. Aí volta dali a 3 meses lá, fica na fila para fazer uma nova perícia e não recebe. Na fábrica ele não recebe e não recebe também da Previdência. Eu quero só destacar o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um estudioso desse tema. Eu, olha, senador Zambiasi, eu acompanho seu trabalho. Acho que Vossa Excelência foi um dos primeiros senadores a trocar nesse tema aqui. Aqui no Congresso. Depois que veio a campanha, inclusive lá no Rio Grande do Sul e outras campanhas a nível nacional. Vossa Excelência sabe que eu estou falando somente a verdade. Vossa Excelência, como eu disse há um tempo atrás, me deu a alegria de estar entre os parlamentares mais destacados do Congresso. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o Congresso vai perder com a sua não presença aqui, mas eu tenho certeza que onde Vossa Excelência estiver, seja numa outra atividade, seja voltando para os meios de comunicação, que eu não sei naturalmente a caminhada de Vossa Excelência, mas eu sei que Vossa Excelência sempre terá o compromisso com o social. Vossa Excelência, acho que não fez de público, mas deu um depoimento para mim que me emocionou aqui. Digo, fale para o senador. Você não me contou uma história no e-mail de uma criança que Vossa Excelência carregou no colo e hoje está no Pará. Então, Vossa Excelência é um daqueles homens públicos que faz política olhando para o ser humano. E isso, eu tenho outras oportunidades ainda. Eu não poderia deixar de fazer uma parte a Vossa Excelência. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo. Um abraço.
Obrigado, senador Paim. Quero dizer que a área social não vai ter aqui uma forte representação com a sua presença aqui no Senado Federal. O Rio Grande do Sul estará muito bem representado com o senador Paim, o senador Simão e quem mais for eleito na terceira vaga. E essa questão da drogadição, senador Paim, ela me compromete muito. Eu entendo que nós temos que estar nesse alerta permanente. E porque vale a pena. O senador Magno Malta está aqui, tem uma experiência muito parecida comigo, tem um trabalho mais forte que o meu, inclusive, né? Porque eu foi neste último feriado que nós tivemos, visitando esta entidade, eu tive uma das maiores emoções da minha vida, né? Um dos internos, após permanecer 6 meses em abstinência, 6 meses, 180 dias e noites, por vontade própria, convivendo num ambiente de abstinência, né? Entendeu que era chegada a sua hora de dar alta. E ele saía no dia em que, senador Paim, aproveitava a passagem grátis dos ônibus de Porto Alegre, nós temos um dia por mês, em que os ônibus não cobram a tarifa, ele aproveitava para com a esposa ir para casa para retomar a vida. Quando eu vejo que ele está com as suas sacolinhas de roupa que ele ganhou lá dentro, que ele conquistou naqueles 6 meses em que ele conviveu com tantos que por lá passaram, alguns não resistiram, abandonaram, foram embora, chegaram outros, mas ele esteve lá, lutou, ele acreditou na possibilidade de livrar-se, de limpar-se. Eu ofereci a ele uma carona. Não, tu não precisa pegar esse ônibus lotado agora, carregado de mal, deixa que eu te levo, eu vou te levar para casa. E pude ouvir, então, um pouco mais deste convívio e da importância destas obras sociais, senador Magno Malta, obras sociais, que muitas vezes não recebem qualquer tipo de apoio público, nada. São fruto da determinação, da vontade, do compromisso social de voluntários, do voluntariado. E este é um assunto que o senador Magno Malta conhece muito bem também.
Concede a parte, senador?
Pois não.